O Tribunal de Contas do Estado está fazendo um levantamento em todos os municípios, né, sobre as compras feitas durante a pandemia, durante a Covid-19, né, para avaliar como estão sendo feitas essas compras, né? E para a gente falar sobre esse assunto, nós estamos na linha com o analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, Marcos Vinícius Machado. Olá, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo certo. Bom, a gente gostaria de entender, então, como que é esse levantamento feito pelo Tribunal de Contas? Vocês estão avaliando compras feitas por todos os municípios? Vocês pegaram uma amostra de municípios?
A gente fez uma seleção de acordo com critérios de valor e critérios de relevância e disparidade daqueles objetos que estavam sendo contratados. Então, essa comissão, ela iniciou seus trabalhos a partir de junho de 2020, e nesses trabalhos o objetivo principal é focar exatamente naquelas despesas que sejam relacionadas ao enfrentamento da Covid-19. E, eventualmente, despesas que, muito embora tenham essa justificativa, na prática elas acabam sendo direcionadas para outra finalidade.
Então, quer dizer que começou esse mês, é isso?
Começou esse mês, exatamente. Veja só, Luciano, o tribunal, ele possui um trabalho contínuo de acompanhamento das aquisições, né? As licitações públicas, elas são acompanhadas periodicamente pelo Tribunal de Contas. Tem uma unidade específica que só faz esse acompanhamento de forma multidisciplinar. Ocorre que, como houve uma concentração muito grande de compras específicas voltadas para a licitação emergencial, que a gente fala a legislação emergencial, nós procuramos fazer um grupo de trabalho específico para analisar essas despesas.
E vocês já encontraram algo errado, algum indício de irregularidade?
Sim, nesses aproximadamente 20 dias de análise, nós já avaliamos mais de 100 processos de contratação por meio de dispensa ou as modalidades de licitação, e encontramos aproximadamente 54 aparentes inconformidades, né? Em alguns casos, as justificativas até motivam de fato aquelas práticas que foram praticadas, que foram executadas, mas em outros casos nós acabamos constatando que de fato há uma aparente irregularidade, uma ilegalidade. Então, para exemplificar, temos o caso de um determinado município que foi promover um processo de dispensa, uma contratação que é abreviada, né? Ele não precisa efetivamente abrir uma etapa competitiva para fazer essa compra por dispensa. E esse município fez uma pesquisa de preço somente com um licitante, somente com um fornecedor. E era um fornecedor que, curiosamente, não era fornecedor antigo dele. E o que que a gente acaba pensando, né? Quando o município vai fazer alguma compra nesse momento do Covid-19, sabemos que é um momento delicado, né? Mas a tendência é que o município, que já possui um cadastro de fornecedores históricos, ele consulte esses seus fornecedores, porque são aqueles nos quais ele tem confiança, aqueles que eventualmente ele já sabe que podem oferecer um preço de mercado mais próximo. E acabamos constatando que esse município, ele fez uma pesquisa, só consultou esse fornecedor, que era um fornecedor do Rio de Janeiro. Uma microempresa também, ninguém sabe como que ele chegou até essa microempresa, então ficou algo muito vago, sabe, Luciana? E a partir do momento em que nós apontamos isso ao município e questionamos por que que ele não ampliou a pesquisa de preços, por que ele não consultou os fornecedores históricos dele, ele simplesmente afirmou que não iria fazer nenhum pagamento, que aquele contrato já havia sido anulado, inclusive. Então, a bem da verdade, o nosso trabalho, ele tem o objetivo de evitar que o dano aconteça. A gente não quer efetivamente precisar apurar prejuízos e solicitar e determinar as sanções necessárias, né? Mas quando isso acontece, também é uma etapa do nosso trabalho.
Mas então, nesse caso que o município já tinha anulado essa compra, não acontece nada com a cidade, com a prefeitura?
É, se o município demonstrou efetivamente que anulou a compra, que aquele problema não persiste, a gente passa para a próxima fiscalização, mas evidentemente esse é um município que fica no nosso radar, né? Um município que já tem um outro viés quando o tribunal faz uma análise. Nós temos também um caso interessante, Luciano, aqui, um município, salvo engano, Santa Terezinha do Itaipu, havia contratado em meados de fevereiro alguns shows com artistas de renome nacional no período anterior à pandemia. Contratou por volta de fevereiro e o município tem festividades grandes ali em meados de abril. E essas contratações eram de bandas de renome nacional em valores bem altos, em valores aproximadamente que somados liberavam R$1 milhão. E evidentemente aqueles shows não aconteceram, né, porque o município estava todo fechado, assim como todo o estado. E nós questionamos, o tribunal encaminhou um ofício questionando qual foi a destinação dada a esse recurso que foi antecipado. Eles haviam antecipado metade dos valores referentes à realização desses shows, né? E até então o município não havia adotado providências, mas tão logo o tribunal fez o questionamento, passou 2 dias, o município encaminhou um termo de rescisão desse contrato e o comprovante de devolução dos valores que haviam sido antecipados. Então, foi uma economia bem interessante, um processo que rapidamente o tribunal conseguiu reverter uma situação que poderia ser danosa, né? Quanto mais tempo passa, maior é a probabilidade do município ser prejudicado ao longo do tempo, né?
Quer dizer que se esse município não tivesse sido provocado pelo Tribunal de Contas do Estado, talvez esse dinheiro ainda não tivesse sido devolvido.
Exatamente. E aí a gente pode falar em algumas questões, por exemplo, o custo do dinheiro que fica nas mãos de um terceiro, ao invés de estar no município, que poderia empregar isso em determinada finalidade, até mesmo as finalidades necessárias da saúde, né? Principalmente nesse momento, né? O que nós temos visto é que os municípios do nosso estado, eles perderam a arrecadação de forma muito abrupta. Isso eu acredito que seja uma realidade nacional, né? Mas municípios com perda de 20, 30% da arrecadação que apresentavam anteriormente, no ano de 2019, por exemplo, quando a expectativa era que esse ano de 2020 seria um ano de aumento de arrecadação, né? Então, é um momento do município contratar de forma mais eficiente, contratar de forma mais econômica e, principalmente, aqueles recursos que ele pode, de fato, despender ou que estejam com terceiros, que o município vá atrás e coloque isso sob a sua gestão.
Uhum. Agora, em linhas gerais, como deve ser uma licitação nesse momento de pandemia, né? Em cidades que estão em estado de calamidade, que estão autorizadas a fazer uma licitação com dispensa, né? Com dispensa de licitação, uma compra com dispensa de licitação. Em linhas gerais, como que é isso?
Exatamente. A legislação, hoje em dia conhecida como legislação emergencial, que é a Lei 13.979, ela permitiu que os municípios, especificamente para aqueles itens destinados ao enfrentamento da pandemia, tá? Especificamente para esses itens, os municípios podem fazer as aquisições por meio de dispensa. A lei ainda deu uma outra alternativa, que se esses municípios fizerem por pregão, que é uma modalidade de licitação, os prazos são abreviados. O prazo que era de 8 dias para poder publicar e abrir a modalidade do pregão passou a ser de 4 dias. Então, as etapas foram abreviadas. Agora, o que é preciso, e nesse sentido, efetivamente, que o tribunal tem orientado muito, antes de fiscalizar, nós orientamos muito, sabe? Emitimos alguns materiais, a cena foi um trabalho que a gente procurou, de fato, esclarecer bem a fundo quais seriam os meandros necessários para uma licitação, uma contratação limpa, né? E nesse sentido, nós procuramos enfatizar a necessidade de uma pesquisa de preços adequada, de uma definição correta de qual é a quantidade necessária realmente para aquele município. Uma outra questão que nós temos enfrentado de forma reiterada é uma dificuldade, uma recomendação, inclusive, para que as pessoas não se aglomerem em ambientes, né? Então, a partir do momento em que o município, ao invés de fazer uma modalidade de licitação eletrônica, que seria, por exemplo, pregão eletrônico, ele faz um pregão presencial, ele acaba sujeitando aqueles possíveis licitantes a uma situação de aglomeração que não é recomendável. E o que, que isso acaba acarretando na prática? A participação diminuta de licitantes. Acabamos, ontem mesmo, evidenciando um caso no qual houve a participação de apenas um licitante. Nesses casos, ele não tem interesse nenhum em baixar aquele preço máximo, que é o preço indicado pelo município, né? Então, se a gente puder sintetizar de uma forma bem clara as maiores irregularidades e também as maiores recomendações que o tribunal tem emitido, são no seguinte sentido: procure, na medida do possível, fazer pregão eletrônico ao invés do pregão presencial. Procure fomentar uma pesquisa de preços adequada, no qual o valor chegue a uma realidade próxima, e municípios que procurem também saber exatamente qual é a quantidade necessária daqueles itens que estão comprando, para que não fique nada em estoque, não sobre, né, esses itens. Isso é importantíssimo.
E, por acaso, tem alguma cidade aqui da região noroeste no radar aí do Tribunal de Contas do Estado por algum indício de irregularidade?
Olha, falando de forma ampla, de todas as regiões, todas as regiões vão ser analisadas, mas de todas as regiões já há algum município que de fato tem algum tipo de análise mais detida, né? É importante, a gente procura sempre também não generalizar, né? Muitas vezes uma prática inadequada não significa também algo doloso, algo no sentido realmente de fazer aquilo de propósito, mas sim, às vezes, a falta de orientação, né?
Quando um município faz o registro de preço de uma quantidade muito grande que ele não chega nem a utilizar, ou seja, nem a adquirir, isso também não é recomendado pelo Tribunal de Contas?
Não é recomendável. Por quê? O registro de preço é uma forma que não exige que o município eventualmente solicite tudo aquilo que está registrado, né? Então, vamos lá. O município pode fazer um registro de preço para 100 mil unidades e, na prática, requerer só 10 mil. Mas ele não paga pelos 100 mil, tá? Isso é importante de diferenciar. Mas qual é o problema nisso? É que se o município faz um registro de preço para tantas quantidades assim, tantas unidades, e depois faz uma requisição bem menor, o fornecedor, se ele está de boa fé, ele tenta ofertar o melhor preço possível para 100 mil unidades. Então não é interessante que o município solicite uma quantidade bem menor, senão ele vai prejudicar também o fornecedor. E não é legal também fomentar um ambiente em que aqueles particulares, aqueles empresários que têm o interesse em participar de uma licitação limpa, eles saiam prejudicados, né? Afinal de contas, quanto mais empresários, mais licitantes, mais empresas disputando e mais empresas que tenham bons interesses mesmo naquela contratação participem, melhor serão os preços para a administração pública e os produtos que ela vai receber. Então, esse é o objetivo nosso.
Manter um bom relacionamento, então, com os fornecedores potenciais, né?
Exatamente, perfeito, perfeito. Não, é um tanto quanto falaciosa aquela questão de que se o município não pagar o fornecedor, se o município atrasar ou solicitar uma quantidade menor, ele sempre vai ser beneficiado. Ele pode até ser beneficiado se a gente olhar aqui dentro dos 3 meses. Mas na próxima licitação que ele abrir, aquele fornecedor, que era um fornecedor bom, já não vai participar. O município vai acabar pagando um preço mais alto. Eventualmente, esse outro licitante pode ser um cara que já não tem interesse em entregar tudo aquilo que, que for comprometido no contrato, então a gente acaba afastando as boas pessoas, né, de processos licitatórios, e não é o nosso interesse definitivamente.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma boa tarde.
Obrigado, eu agradeço em nome do Tribunal de Contas também a possibilidade da gente expor um pouquinho do nosso trabalho, né? E também até no sentido de deixar em aberto o canal de comunicação que é por meio da ouvidoria. O cidadão que constatar algum tipo de ilegalidade, ele pode documentar isso e encaminhar para o tribunal, não precisa nem se identificar, o tribunal vai trabalhar em cima dessas informações. Muito obrigado.
E qual é o caminho? O telefone?
É entrar no site tce.pr.gov.br e tem ali um campo ouvidoria. É bem simples, ele está já na página inicial, é só clicar ali e começar a preencher um formulário. Não precisa nem telefonar para o tribunal.
Ah, tá ótimo. Muito obrigada novamente, uma ótima tarde.
Obrigado, igualmente.
Nós conversamos com o analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, Marcos Vinícius Machado. O TCE está fazendo desde o início do mês, né, um levantamento sobre as compras realizadas pelos municípios do Paraná durante a pandemia, compras específicas para o combate à Covid-19.